Já é sabido que internet e jogos eletrônicos podem viciar não só adultos, como também jovens, adolescentes, que acabam passando horas e horas ali ligados na internet, jogando, se comunicando com outras pessoas e com isso acabam se afastando da vida real. E existe tratamento para isso. E é sobre o assunto que nós vamos conversar agora com o Dr. Cirilo Tissot, que é médico psiquiatra. Dr. Cirilo, é um prazer tê-lo conosco.
Ah, é um prazer também com você, Luísa, e um prazer estar com os ouvintes.
Dr. Cirilo, o que representa o vício? Quando é que a gente sabe que aquele jovem está viciado em internet e jogos eletrônicos?
Muito bem. Todos nós, temos o costume de que quando a gente está tendo o nosso dia a dia e o nosso dia não foi muito bem, a gente ter algum tipo de compensação, a gente tentar trazer coisas confortáveis, gostosas, para aliviar as tensões do dia a dia. Uma das formas, principalmente para adolescentes e jovens, é, por exemplo, jogar, ficar na internet, isso é um prazer, é uma diversão. Então, isso é comum para todo mundo, acho que até nós mesmos adultos também gostamos disso, dentro de certos limites. O que acontece? Quando a gente entende que esse uso, que teoricamente seria prazeroso, passa a ser algo abusivo, e do abuso se transformar num vício. Então, existe uma graduação dentro desse processo. O que é o abuso? O abuso, geralmente, tem a ver quando a pessoa está passando por uma certa dificuldade. Vamos pensar que o adolescente brigou com a namorada, ou está indo mal na escola, e de repente, ao invés dele estudar mais, dele falar a respeito da namorada ou tentar resolver essa questão, ele, naquele momento, até para lidar com a situação, ele aumenta a frequência na diversão do jogo como uma forma compensatória. A gente entende que, nesses casos, quando a pessoa resolve o problema pela qual ela estava passando, a pessoa volta a um estilo novamente de jogo, de frequência e de intensidade, da mesma forma que ela estava antes do início do processo, antes de ela ter tido uma perda ou ter tido algum tipo de conflito.
Uhum.
Já o abuso, quando vira vício, qual é a diferença? A diferença do vício é porque o que está por detrás dele é o que a gente chama de compulsão. É um aprendizado, é um super aprendizado que a pessoa tem, de que todas as vezes que ela faz determinada atividade, ela sente muito prazer e ela se sente recompensada por aquilo que ela está fazendo. Então ela tem a tendência de querer ficar só na recompensa. Então ela joga agora, joga depois, e fica num processo que a gente chama compulsivo, E quando é que a gente sabe que isso acontece? Quando a gente começa a observar que essa pessoa, esse adolescente, ele começa a ir mal na escola porque ele não está mais estudando, ele não está mais frequentando as aulas, ele deixa até de comer, deixa de dormir, quer dizer, ele vai rompendo com todas as atividades de responsabilidade que ele tem em função desse prazer que ele está tendo, dessa recompensa no jogo.
Uhum.
A gente diz que a pessoa adoeceu porque chega em determinado momento, a pessoa jogando, por mais que ela esteja tendo prazer, quando ela acaba o jogo, quando ela ganha, ela cai num vazio enorme. Ela percebe que ela não construiu nada, que ela não fez nada, e assim, ela não tem o prazer de dizer, olha papai e mamãe, consegui ganhar o jogo. A questão é a ausência do jogo em si, que faz com que a pessoa caia numa tristeza, num vazio profundo e que leva a pessoa a querer jogar mais, porque ela lembra que em algum momento aquilo foi bom. Então ela fica atrás daquele prazer que ela já nem mais tem no jogo, mas ela fica procurando aquilo que está na memória dela. Então ela inclusive intensifica na intensidade e na frequência o jogo. Essa pessoa, então, se convida ela para ir no aniversário da namorada, ele não vai para ficar jogando, ele tem que ir para a escola, ele abandona a escola. Ele abandona todas as atividades sociais em função disso. E é algo que vai progressivamente, vai acontecendo progressivamente.
Nossa, e a pessoa então fica afastada da vida real, porque não consegue cumprir compromisso nenhum com a vida real,
Sim.
E fica então presa aí. Porque quando a gente fala aqui de internet e eletrônicos, a gente está falando de computador, de celular, de videogame,
claro.
Todo esse pessoas, universo.
Relacionamentos, Facebook, tem uma série de pessoas que são viciadas nisso, né? Jogos de relacionamento. Sites de relacionamento.
E a gente sabe que, por exemplo, se você resolve olhar o seu Facebook, né? Você passa horas, quando você vê, passaram horas ali. Isso estou falando nós, pessoas que não somos viciadas ainda,
claro,
né,
claro.
Doutor Cirilo? Se você bobear, você fica horas. E muitas vezes a pessoa adquire até o costume de olhar no final do dia, né? À noite, vai dormir. Quando vê, já está de madrugada e você está ali. Uma mensagem chama outra. E se você bobear, se deixa levar mesmo. Outra coisa, a gente está falando aqui de internet, mas sabe o que eu me lembrei, doutor Cirilo? De gente que acaba viciada, não sei se é o caso de falar, usar a palavra viciada, em série de televisão também, né?
Uhum.
Pega essas séries de TV e fica assistindo um capítulo atrás do outro, um atrás do outro.
As maratonas.
É, as maratonas, exatamente. Fica viciado nessas maratonas e passa, às vezes, a madrugada inteira acordada e no outro dia cedo tá lá o despertador tocando, ela tem que ir pro trabalho, né?
Claro, claro.
Também tem que ter cuidado com isso, né?
O que nós temos que entender é o seguinte: tudo aquilo que nos traz prazer imediato é passível da gente ficar viciado, né? Porque, veja, a questão não está em ter o ato, em você ter prazer. O problema está de que forma você se relaciona com esse objeto de prazer que você tem nas suas mãos, né? Então, se você troca todas as suas responsabilidades sociais por aquele prazer, e você fica colocando, e você, né, fica ali assistindo série, quer dizer, você está preso. Você está preso no teu desejo, né, e você vive essa solidão, né, porque todo prazer imediato a gente gosta fazer sozinho, né, porque as pessoas atrapalham, né, a gente ter prazer. Então, a pessoa vai se isolando para ter o máximo de prazer, né, ela vai associando coisas, né, para tentar intensificar o prazer, né? E ela se perde no meio disso, porque ela perde o contato verdadeiro, como você falou, com a realidade. Então, geralmente, é o externo que tem que limitar, porque ela perdeu a capacidade de autolimitação. Então, cara, qualquer um de nós pode, à noite, perder a noção de tempo, porque a gente ficou distraído com alguma atividade geralmente prazerosa, né? Porque aquilo que é desprazeroso a gente não vê a hora acabar e ela não acaba, né? Demora para acabar. Agora, prazer passa a hora, passa rápido, a gente se distrai, né? Então, distração, veja, é passível da gente romper limites, mas ela não é vício e às vezes nem podemos considerar que seja abuso, né? Ou, não, aquilo da noite eu abusei, mas foi uma circunstância, né? Quer dizer, isso não pode nem ser levado em consideração. Agora, uma pessoa que escolhe fazer isso, mesmo se prejudicando, mesmo não conseguindo levantar para trabalhar, né? E a pessoa continua fazendo isso, né? Então, aí a pessoa está muito doente.
Agora vamos então falar das soluções, porque às vezes tem gente que precisa até de internação para se livrar do vício aí de internet e eletrônicos, né, doutor Cirilo?
Claro, veja, geralmente quando a gente fala em vício, as pessoas pensam logo como na internação, como algo clínica, como algo assim ruim, né, como uma consequência. Sim, é uma possibilidade de ajuda, é um tratamento, né, mas assim, o raciocínio que a gente tem que ter é o seguinte: nenhum tratamento faz a pessoa parar com o seu vício. Um tratamento ensina a pessoa a viver sem ele. Então, o que eu estou querendo trazer? A partir do momento que a pessoa tem na memória, né, que a gente chama memória biológica, todo aquele prazer, todas as vezes, e ela perdeu o controle sobre isso, uma vez perdido o controle, nunca mais ela vai recobrar esse controle. Todas as vezes que alguém viciado em jogo começar a jogar, ele fica compulsivo, ele perde a noção de limite e ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes. Mesmo que ele tenha ficado 5 anos sem fazer nada, 10 anos sem fazer nada, a partir do momento que ele entra em contato de novo com o jogo, ele continua jogando. Da mesma forma como onde deixou. Né? Isso a gente chama de compulsão. Então, como é que faz para a gente lidar com essa pessoa? Para a gente conseguir lidar com ela, ela precisa ficar sem o uso. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para a pessoa parar de usar, para ela conseguir ficar abstinente, é necessário. Então, tem pessoas que só tendo consultas ambulatoriais é o suficiente para ela com a ajuda que ela está recebendo, com o esclarecimento, com o apoio emocional que ela está recebendo em termos de consultas, ela conseguir manter a abstinência e ela passar pelas fases emocionais que a abstinência provoca. Então ela vai fazendo terapia, as pessoas vão ajudando ela a criar um novo hábito durante a abstinência, né? Então ela, e se ela consegue fazer isso, a gente nem pensa em internação.
Uhum.
Né? Agora, para que serve a internação? A internação serve para quem não está conseguindo ficar abstinente. Então, se a pessoa não consegue ficar abstinente, eu não consigo ensinar nada a ela. Porque o primeiro mês de abstinência é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. A pessoa não consegue evoluir se todo mês ela recai. Entende? Em termos emocionais. Então, a pessoa, muitas vezes, ela precisa de um tempo prolongado de abstinência para eu poder ganhar tempo para ensiná-la a como superar as diversas fases emocionais que vêm em função da abstinência.
Uhum.
Né? Então, a internação, às vezes, então, ela é necessária por isso, porque a pessoa não consegue ficar na rua, então ela se afasta da sociedade para tanto.
Uhum. Né? Então, e isso vale para qualquer tipo de vício, né? Inclusive o vício aí, internet e eletrônicos.
Claro,
né?
Claro.
Muitas vezes precisa de medicamento também?
Sim, a medicação, ela vem da seguinte forma. Tem muitas vezes, quando você tira esse estado compulsivo da pessoa pelo jogo, pela internet, não é? Você observa que não só a pessoa está passando mal emocionalmente por causa da abstinência, porque tipo, ela aprendeu algo que agora ela não pode fazer mais, não é? Então é um truque, é uma anestesia que ela traz para a própria vida para não ter que lidar com as angústias, com os medos, com as ansiedades, não é? Então, a gente observa que não só ela está passando mal em função da abstinência, mas a gente começa pelo histórico, pela observação, pelo diagnóstico que o médico psiquiatra faz, ele percebe que a pessoa, em paralelo a isso, ela tem algum outro tipo de patologia, tipo, ela é uma pessoa deprimida, ou ela é uma pessoa já ansiosa, que tem uma ansiedade generalizada, tá certo? Ela possa ter algum outro comorbidade, que a gente fala em termos médicos, né?
Uhum.
Uma outra doença em paralelo ao vício. Então, nesses casos, é fundamental a utilização de medicação. Porque se a pessoa está triste, eu entro com antidepressivo. Não é? Se a pessoa está ansiosa, eu trago medicações para diminuir a ansiedade, para facilitar a pessoa a executar as tarefas da prevenção da recaída, que a gente chama, para que a pessoa, então, ela consiga dar conta do seu próprio tratamento. É fundamental, às vezes, a medicação. Mas isso é uma avaliação médica, né? Uma medicação médica.
Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Cirilo Tissot, que é médico psiquiatra. Dr. Cirilo, aí então nós falamos um pouco do tratamento, que já deu para entender que varia conforme o caso, conforme a pessoa, né? Não tem uma regra fixa para todo mundo, né?
Isso é o médico psiquiatra que determina isso.
É. Né? E a prevenção, como é que os pais podem ajudar esses filhos antes que eles cheguem ao ponto do vício e do abuso, inclusive?
Veja, eu até diria que no primeiro momento a responsabilidade maior é dos pais, né? Porque, por exemplo, uma criança que ela está lá jogando o seu videogame, é esperado que ela, ao se divertir, que ela queira continuar brincando, se divertindo. Então, os pais têm que ter primeiro a noção de limite. O que eles querem para o filho? Que experiências afetivas ele entende que o filho precisa passar, né, para que ele se transforme num adulto melhor? Então, primeiro, noção de limite, noção de responsabilidade, o que uma criança deve ou não fazer. Né? Então, nesse processo de limite, tem uma outra coisa em paralelo, que é o monitoramento. Porque não importa só dizer quais são as regras do jogo e depois não monitorar para ver se a criança está rompendo ou não com o limite. Não é? Então, dentro desse processo de educação, né, de vivência, você observa quando a criança ela extrapola. E aí eu dou consequências a ela, né, eu não deixo ela fazer, ela quer continuar brigando, eu falo, não, você não pode, você tem que dormir. Não é? Nesse processo, ela vai tendo que se frustrar. Então, o que os pais fazem? Eles treinam os seus filhos em frustração. Então, o que a gente observa nesses pacientes que estão viciados? Que, muitas vezes, na histórica de vida deles com a família, existe uma coisa que é a dificuldade dos pais em frustrar os seus filhos, né, através da limitação. E por que os pais fazem isso? Porque, primeiro, hoje está muito valorizado os desejos individuais das crianças. Não é? Em detrimento de um bem coletivo. Não é? Em segundo ponto, é que quando os pais falam, não, agora chega, você não vai fazer mais, né? A criança começa a gritar, berrar, brigar, xingar, né? E os pais nessa hora falam, ah, tá bom, não me enche, vai. Então vai, joga mais tempo. Quer dizer, então assim, os pais já começam a mimar os seus filhos para não ter que comprar a briga, né, o confronto com os filhos. Né? Então, todo esse processo, na realidade, já é você estabelecer um contexto onde as crianças, elas vão se transformando em adolescentes, quer dizer, uma criança que não foi limitada, né? Que é simplesmente uma criança, se os pais não conseguiram limitar, a adolescente vai ficar pior ainda, porque a adolescente vai confrontar de um jeito muito mais forte, com muito mais energia, né? E com outros argumentos, né? Então, que vai ficar muito difícil esse processo de limitação. E aí é que começa a aparecer o abuso, né? E quem abusa muito acaba se viciando.
Muito bem. Eu vou agradecer, então, ao Dr. Cirilo Tissot, que é médico psiquiatra, por essa conversa aqui com a gente, viu, Dr. Cirilo, pelas orientações. Muito obrigada.
Imagina, foi um prazer.
E que o senhor possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho, viu?
Assim seja. Muito obrigado.
Um abraço. Até outro dia.
Logo.